arquitetônica, ela tem que ser de comunicação, ela tem que ser de atitude, ela tem que ser educacional, né? Então a gente tem que abrir as escolas inclusivas para aqueles e as escolas especiais para aqueles que têm um nível de suporte, por exemplo, autistas ou deficiência intelectual, nível de suporte mais avançado. Eles precisam de um ambiente próprio para que eles possam ser estimulados, às vezes dentro da própria escola onde estão, mas que eles tenham salas sensoriais adaptadas à condição deles, para que eles estejam integrados socialmente em escolas regulares, mas que eles tenham também, assim como a gente tem turmas, né, a enturmação seja feita de uma forma mais assertiva para eles, porque às vezes a gente vê também esses PCDs que têm um grau maior de dificuldade cognitiva sofrendo, se desregulando, tendo crises sensoriais, né, birras, justamente porque aquele ambiente ali não está adequado para eles. E aí a gente acha que pela lei a gente está tendo que proporcionar a eles essa inclusão, mas a gente está dificultando e atrasando o processo dele, muitas vezes dentro daquela sala de aula que não está assertiva, que não está adaptada. Então, do mesmo jeito que eu tenho escolas para superdotados, eu tenho escolas para crianças que têm um ritmo mais lento, eu tenho escolas bilíngues, eu tenho escolas, eu preciso de ter também escolas especiais adequadas para essas crianças que têm nível e dificuldades maiores, justamente para que eu consiga desenvolver potencialidades, né? E aí, isso não é excluir, isso é ser empático às necessidades do outro, na minha opinião. Isso é um tema até muito complexo e que gera bastante polêmica, né? Quando a gente fala sobre capacitismo, sobre inclusão, sobre diversidade. Mas ela tem que acontecer nessa sociedade que enxerga essa deficiência como algo positivo e não limitante nem inferior, né? E que tem que respeitar, sim, a diversidade do outro, que tem que ser um motorzinho que impulsiona o outro para frente e não que vê ele com dificuldades, com achismos de que, ai, tadinho. Não é dessa forma, né? Vamos nos embasar cientificamente, vamos desenvolver pesquisas, políticas públicas, justamente para a gente ver como fazer com que esse preconceito diminua, né? E a gente consiga potencializar no outro o que vai ser bom para eles, né? E a gente vê que ninguém duvide, né? Ninguém pode. Quando essas coisas começam a funcionar, ninguém consegue desvalorizar o outro, né? Então, acho que é bem legal neste aspecto aí a gente está se armando, né? E se estruturando enquanto sociedade também para poder ser uma ferramenta de estímulo, de impulso e também que busca a autonomia do outro. Bem, eu acho que é por aí, tá? Queria agradecer mais uma vez a participação, o espaço aberto, dizer que foi para mim uma grande alegria estar podendo falar desse assunto aqui no programa Inclusão em Foco e até mais.
Nós ouvimos então Luciana Filipeto, fonoaudióloga pós-graduada em psicopedagogia e também mestre em ciências da educação, contribuindo muito com o nosso programa. Muito obrigado, doutora Luciana, pela sua participação. E você pode segui-la também no Instagram. É só você entrar no portal Incluir, você vai ver ali um link para você acessar a Luciana Filipeto, essa colaboradora aqui do nosso programa. Inclusão em Foco, a mineira, deu para perceber aí no sotaque, né? Luciana Felipeto. Olha, a Câmara de Deputados aprovou a substituição do atual símbolo internacional de acessibilidade no Brasil. A mudança troca o ícone tradicional da cadeira de rodas por uma nova imagem considerada mais inclusiva. A proposta busca alinhar o país a um modelo desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, que representa diferentes tipos de deficiência e não apenas a mobilidade reduzida. O novo símbolo mostra uma figura humana estilizada dentro de um círculo. A ideia é transmitir autonomia, movimento e inclusão de forma mais ampla. A mudança atende a críticas ao modelo antigo, que era visto como limitado por associar acessibilidade exclusivamente à deficiência física. O texto aprovado também altera a legislação atual, reiterando a proibição de mudanças no desenho do símbolo. Com isso, o novo padrão poderá ser adotado oficialmente. A proposta faz parte de um projeto de lei que discute a modernização das políticas de inclusão no país. O objetivo é ampliar o entendimento sobre acessibilidade. Agora o texto segue para as próximas etapas do Congresso Nacional e a expectativa é que após a aprovação final, o novo símbolo seja implementado gradualmente em todo o Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto e trago para você uma entrevista com o doutor em educação, psicopedagogo, pedagogo da Fundação Municipal de Educação de Niterói, Eugênio Cunha. É rapidinho.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90,3 MHz.
Você sabia? Pessoas com deficiência têm direitos garantidos por lei. Respeitar esses direitos é promover a igualdade e a dignidade. Vamos juntos construir uma sociedade mais justa e inclusiva.
Conheça o portal Incluir no Instagram. Lá, famílias e especialistas em pessoas com deficiência se unem para compartilhar experiências, informações e apoio. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade colaborativa e inclusiva. Siga agora, arroba Portal Incluir.
O transporte público é acessível para você? O transporte público precisa ser acessível para todas as pessoas, independente de sua deficiência. Você sabia que existe uma lei que obriga essa acessibilidade? Se você encontrar algum obstáculo, procure saber os seus direitos e denuncie a falta de acessibilidade. A inclusão começa pelo transporte público acessível. Uma campanha, Portal Incluir, unindo vozes, transformando vidas.
E já estamos de volta trazendo para você esta sequência do programa Inclusão em Foco, estreando aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista. O programa é produzido pelo Portal Incluir, que você acessa em portalincluir.com.br. Também temos o Instagram, Portal Incluir, todas as notícias a respeito de inclusão e uma série de outras informações muito bacanas para você que é família de alguém que é PCD, de alguém que sofre algum tipo de discriminação, de exclusão na nossa sociedade. Lá é o seu cantinho ali de você reclamar, mandar sugestão de matéria, falar de vitórias que você alcançou. E nós estaremos lá para divulgar tudo isso e trazer essas notícias para toda a sociedade aqui e em qualquer lugar do mundo. E vamos então dar sequência ao nosso programa. A educação inclusiva atravessa um momento de transformação, impulsionado, melhor dizendo, pelo avanço das tecnologias digitais e, mais recentemente, pela consolidação da inteligência artificial como aliada no processo de aprendizagem. Recursos antes limitados a contextos específicos, hoje se expandem, ganhando escala e sofisticação, com impacto direto na autonomia e na qualidade de vida das pessoas com deficiência. Para analisar este cenário e suas implicações no cotidiano escolar, eu conversei com o professor doutor Eugênio Cunha, doutor em educação, psicopedagogo, pedagogo da Fundação Municipal de Educação de Niterói e autor de diversas obras sobre inclusão. Professor, um prazer tê-lo aqui no programa. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse de que forma as tecnologias digitais assistivas vem transformando a rotina educacional de alunos com deficiência no ambiente escolar.
As tecnologias, elas têm grande importância hoje para a acessibilidade e para a inclusão. Elas podem representar a possibilidade de interação com vários instrumentos pedagógicos, através de tablet, através de celulares. Elas representam também a possibilidade de interação com os demais atores do mundo pedagógico. Elas representam para muitos a possibilidade de se incluir. Então, elas têm uma importância crucial para a vida de muitas crianças e adolescentes que estão na escola e até na universidade.
E como a inteligência artificial amplia o alcance e a eficiência dessas tecnologias assistivas na promoção da acessibilidade, professor?
Tecnologia assistiva, ela está desde aquilo que é mais rudimentar, analógico, até a tecnologia mais sofisticada, digital, por exemplo. E a inteligência artificial, ela vem ampliar as possibilidades das tecnologias assistivas que são digitais. Elas aceleram, elas otimizam, né, a possibilidade de comunicação, por exemplo, e elas dão assim, maior robustez às possibilidades do aprendente. Então, elas amplificam as condições de aprendizagem e de forma muito otimizada e muito contemporânea. Isso é um ponto crucial da IA para os tempos atuais na educação.
Quais são os principais recursos de IA ou inteligência artificial atualmente utilizados para apoiar estudantes com deficiência ou neurodivergência?
Eu acho que os principais recursos da IA estão no campo da leitura de tela, por exemplo, descrição de imagens para pessoas cegas, conversão de textos e outros aspectos que vão realmente funcionar como comunicação aumentativa e alternativa. Esse, para mim, esse aspecto, para mim, é o mais importante e o mais eficiente da IA para a pessoa com deficiência.
Professor Eugênio, de que maneira a personalização da aprendizagem proporciona ou proporcionada pela tecnologia impacta no desempenho da autonomia desses alunos?
Totalmente, porque hoje nós temos um conhecimento muito personalizado, né? O meu celular é personalizado, o meu computador é personalizado, a minha TV é personalizada, quer dizer, tudo está no campo da personalização. E a educação não pode ficar fora dessa situação, a gente tem que realmente pensar que o mundo, a aprendizagem personalizada é um aspecto muito importante que ajuda o desenvolvimento. Por exemplo, um estudante que vai fazer um Enem, por exemplo, ele tem a personalização, né, do seu ensino de acordo com aquilo que ele almeja lá na universidade. Se ele quer fazer um curso de medicina, existe toda uma preparação personalizada para ele ingressar numa boa universidade de medicina. Então, no campo da inclusão, no campo da aprendizagem também humana, em todas as áreas da educação, tanto na escola, na pré-escola ou na universidade, isso tem que ser visto, né, de forma muito criteriosa, porque nós vivemos na sociedade da personalização.
Quais são os desafios que ainda existem para a implementação efetiva dessas ferramentas nas escolas, especialmente na rede pública?
É a questão financeira, e não somente isso. Desejo político de fazer isso, né? Mas a questão econômica é a parte principal, porque a escola pública, principalmente a pública, a particular também, mas principalmente a pública, ela não consegue competir com o mundo contemporâneo em termos tecnológicos. Hoje nós ainda encontramos escolas que professores utilizam o giz e a lousa verde, né? O quadro verde. Então, ainda em alguns aspectos, né, as tecnologias utilizadas ainda são muito rudimentares, mesmo, né, sabendo que por tecnologias, através de tecnologias analógicas, nós também podemos criar grandes recursos pedagógicos. Mas no mundo de IA, por exemplo, fica muito distante. Então, o interesse político, a força política, o desejo político e questões econômicas são as barreiras principais.
A tecnologia pode substituir práticas tradicionais de ensino inclusivo ou ela atua como complemento e por quê, professor?
Eu acho que a tecnologia substitui, em alguns aspectos, algumas práticas, né? Aquelas práticas que podem ser excludentes, porque você tem um aluno com deficiência que não consegue acompanhar uma prática tradicional, como escrever no quadro, né? Como uma aula expositiva. Eu acho que as tecnologias, elas permitem isso. Mas, de um modo geral, ela não pode ser vista como uma instrumentalização ou uma estratégia que vá substituir a prática tradicional. Porque, por exemplo, uma roda de conversa é uma prática tradicional. E muitas vezes isso se torna muito mais interessante do que você passar um filme com uma tecnologia de grande recurso, vamos dizer assim, ou você utilizar outros, um software para fazer algum tipo de trabalho. Então, eu acho que funciona em alguns momentos, né, como uma substituição. Porque a tecnologia tradicional ou as práticas tradicionais podem excluir, mas jamais pode substituir totalmente aquilo que nós já convencionamos e que faz parte do ambiente da escola, como, por exemplo, o trabalho mais interativo, uma conversa, e principalmente a presença do professor.
Bom, para a gente finalizar, quais são as perspectivas futuras para o uso da inteligência artificial na educação inclusiva no Brasil?
Respondendo à pergunta 8. Bem, a perspectiva do mundo hoje é usar IA no cotidiano, no dia a dia das pessoas. Então, a escola não pode ficar fora dessas possibilidades, né? E, de modo geral, a educação. Então, a gente tem que encontrar meios de dar condições, né? De que o ambiente da escola ele cresça nesse sentido tecnológico. E que nós, os professores, possam também ser formados para poder usar com todos os recursos. Nós passamos um período da pandemia, por exemplo, em que muitos professores aprenderam a lidar com ferramentas que hoje eles usam cotidianamente. Naquela época eram monstros, né? Eram coisas assim que não eram comuns de serem utilizadas, né? E, inclusive, as próprias práticas dos professores foram mudando, porque você passava a utilizar sala de aula invertida, metodologias ativas. Eu acho que a educação também encaminha para isso, de entender a IA e como uma ferramenta natural. E eu acho que isso vai chegar a um tempo que nós vamos ver isso não como uma coisa tão difícil de nós utilizarmos, né? E não tão distante de nós. Eu acho que isso é uma realidade que se aproxima e é dessa forma que eu vejo o futuro da educação no Brasil.
Eu conversei com Eugênio Cunha, doutor em educação, psicopedagogo, pedagogo da Fundação Municipal de Educação de Niterói, no Rio de Janeiro, e autor de diversos trabalhos aí sobre inclusão. Muito obrigado, professor Eugênio Cunha, por participar mais uma vez aqui do nosso Inclusão em Foco. Eu vou lembrando que você pode participar do nosso programa e é muito fácil. Mande mensagem pelo nosso Instagram, @portalincluir. Ou então você vai no site, tem lá o Fale Conosco, mande sua mensagem e nós estaremos ouvindo você, trazendo sua sugestão, procurando realizar a pauta que seja da sua vontade aí, da sua sugestão, você que quer participar do nosso programa. Eu quero lembrar que esse programa teve início em dezembro de 2024, na Mega Rádio Vestial, onde a gente até hoje apresenta esse programa e agora com a parceria da Rádio Câmara. A gente realiza o programa às quartas-feiras, ao vivo, na Mega Rádio VCA, e na quinta, às 9 da manhã, estaremos aqui sempre trazendo para você a reprise desse programa com entrevistas, com tudo o que acontecer aí e que mereça destaque na área de inclusão aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Um levantamento recente do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada revela que a presença indígena na liderança científica no Brasil ainda é bastante limitada. Apesar de avanços nas últimas 2 décadas, os números mostram que o crescimento ocorre de forma lenta e desigual. De acordo com o estudo, a participação dos indígenas como líderes de grupos de pesquisa subiu 0,25% em 2000 para 0,38% em 2023. Em termos absolutos, isso representa de 46 para 252 lideranças no período. Embora um crescimento que supere 50%, o percentual ainda é considerado muito baixo, especialmente quando comparado à proporção de indígenas na população brasileira. O recorte de gênero evidencia um desafio ainda maior. A presença de mulheres indígenas na liderança científica passou de 0,06% para 0,16% no mesmo intervalo, indicando uma dupla barreira relacionada à origem e ao gênero. A pesquisa, baseada em dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, também aponta que há concentração em poucas áreas do conhecimento e dificuldade no acesso a posições de comando dentro da academia. Mesmo com a ampliação do acesso de indígenas ao ensino superior, o estudo mostra que esse avanço não tem se traduzido em mesma proporção de ocupação de cargos de liderança científica. O cenário reflete entraves históricos, como desigualdade educacional, barreiras institucionais e a baixa representatividade nas estruturas acadêmicas. Especialistas apontam que a pouca presença indígena na liderança de pesquisas impacta diretamente na produção de conhecimento, limita a diversidade de perspectivas científicas e dificulta a formação de políticas públicas mais inclusivas. Em um país marcado pela diversidade cultural, ampliar essa participação é visto como um fator estratégico para desenvolvimento social e científico. E com essa informação aí, nós estamos chegando ao final do nosso programa Inclusão em Foco, nesta quinta-feira, aqui na sua Rádio Câmara 90,3. Agradecendo a todos pela audiência, lembrando que na próxima semana estaremos de volta com mais uma edição do seu programa. Estaremos aqui toda quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, trazendo o programa Inclusão em Foco, que é uma realização do Portal Incluir, em parceria com a Mega Rádio VCA. Essas matérias, todas as entrevistas vão também para o Spotify, no nosso programa, e agora com a parceria maravilhosa aqui nesta casa, na Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana com mais uma edição do nosso programa.
Inclusão em Foco é uma iniciativa do Portal Incluir. Você também pode ouvir em nosso site portalincluir.com.br ou no Spotify. Agradecemos a todos pela audiência e até a próxima edição do nosso programa.
958. ZYV 593. Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br www.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
10:03.
Você está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Feito um burro nos campos, só que a carne se roubasse um frango. Meu pai Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Que empecé a morir. claro que no sé qué será. No está en las fiestas ni en lo que resta de las noches en la disco o el bar. Fue con tus besos, aquellos besos, que aprendí a sufrir. A veces pienso que fue en tus brazos que empecé a morir. Despierto tarde, a mi lado hay una desconocida, una chiquilla tan maquillada que no pude ver la edad que tenía. Fue con tus besos que aprendí lo que es sufrir, sufrir. Por eso pienso que fue en tus brazos a morir. Fue con tus besos, aquellos besos, que aprendí a sufrir. A veces pienso que fue en tus brazos que empecé a morir.
10:22.
E sair pelado pela Itália a cantar.
Hoje eu sonhei que ela voltava e vinha muito mais que linda. A meia-luz me acordava cheirando a flor de tangerina. Eu lhe amava e mergulhava no seu olhar de onça menina, e docemente me afogava em suas águas cristalinas. Eu lhe amava e mergulhava no seu olhar de onça menina, e docemente me afogava em suas águas cristalinas, em suas águas. Depois sonhei que ela voltava, e dessa vez bem mais que linda. A meia-luz me afagava, e sua pele era tão fina. Quando acordei, meu bem chegava, seria onça ou menina. Chegar assim de madrugada, cheirando a flor de tangerina, cheirando a flor. Depois sonhei que ela voltava, e dessa vez bem mais que linda. A meia-luz me afagava, e sua pele era tão fina. Quando acordei, meu bem chegava, seria onça ou menina. Chegar assim de madrugada, cheirando a flor de tangerina. Quando acordei, meu bem chegava, seria onça ou menina. Chegar assim de madrugada, cheirando a flor de tangerina, cheirando a flor.
Você quer me
Eu deixo, você quer me. Eu gosto.
Se você quer tá no pé.
Uma estrela, uma imensa tocha antes do mergulho. Agora vem à tona, sua ira é intensa e você deseja saber se há algo que possa acalmar outra vez. Os pássaros, a lua cheia e todo o céu leitoso, e todas as formas da natureza mostravam a grandeza do mundo em lágrimas. Ainda há pouco era apenas uma estrela, uma imensa tocha antes do mergulho. Agora vem à tona, sua ira é intensa e você deseja saber se há algo que possa acalmá-lo outra vez. Pássaros, a lua cheia e todo o céu deitoso, e todas as formas da natureza mostravam a grandeza do mundo em lágrimas. Seus companheiros, morto, apareceu no momento em que a lua ia se elevando. E todo pranto do homem.
S35.
Mas a gente nunca se ofereceu para jogar, Jedi.
Sábado, às 3 horas.
É preciso dar um passo.